Então vamos seguir um pouco. Na realidade, eu estava pensando, quando eu tinha que preparar essa aula, teoricamente nós teríamos que já continuar. Já vimos sobre a lua, vimos sobre o mês, vimos sobre o calendário, vimos sobre as estações, sobre os eclipses, vimos tudo que tem ligação com a lua nova que Deus estava mostrando para Moshe. E o próximo assunto que a Torá continua falando é sobre os preparativos para a saída do Egito, que começam com os preparativos para o primeiro grande seder, a oferenda de Pesach, Matzah, Maror. E é um assunto que não dá para acabar em uma aula nem em duas. E nós estamos aí já logo, vai parar para Rosh Hashanah, depois Yom Kippur, depois Sukkot, Shmini Atzeret. No final das contas, a gente iria começar hoje um assunto para continuar ele daqui um mês e pouco. Então, por isso, eu pensei melhor a gente ainda pegar o embalo do assunto que nós estávamos e ver alguma coisa sobre isso. Eu queria abordar aqui alguns assuntos bem interessantes ligados com a lua e o espaço. E, logicamente, o que a Torá tem a dizer. Primeira coisa interessante é que em 1969, quando no dia 6 de Av, naquele ano, foi em julho, né? O homem chegou pela primeira vez à Lua. Surgiu uma pergunta. Será que o homem pode ir para a Lua? Afinal de contas, tem um versículo nos Salmos. Nós falamos esse versículo no Halel. Hashamayim shamayim lashem. Os céus são os céus de Deus. Veha'aretz natan livnei Adam. E a terra ele deu ao homem. Então surgiu a dúvida, será que por algum acaso o homem pode ir para a lua ou não? E a conclusão que os legisladores da época, estamos falando de quase 50 anos, né, chegaram à conclusão é que não tem problema do homem pisar na lua. Isso não é um problema. Mas o que sim tem que ser levado em consideração é que existe uma proibição da Torá de uma pessoa se colocar em perigo. Qualquer coisa que é sabido que leva ao perigo é proibido pela Torá. A Torá diz, Nishmartem me'od lenafshotechem. Vocês vão guardar muito, vão tomar muito cuidado com as suas almas. Uma viagem com foguete, com nave espacial, tem o seu perigo, tem o seu alto risco. Isso deve ser levado em consideração. Assim consta nos livros a respeito da viagem à Lua. Além de que, na própria Lua, é impossível viver. Não tem ar, não tem oxigênio suficiente. Não tem água. E mesmo se tivesse, não dá para respirar, então não faz diferença. Então, não dá nem para viajar direito e nem dá para ficar na Lua. Então esses são pontos que devem ser levados em consideração se uma pessoa pensa em viajar para a Lua. Até estão querendo fazer lá, pessoas vão habitar a Lua, tem até uma brasileira que está no meio desse negócio aí, aí morar na Lua. Por enquanto lá não tem PT, talvez valha a pena, mas não. Uma outra questão que surgiu também a respeito de fazer Kiddush Levaná, um astronauta que está na Lua. Nós comentamos semana passada que no momento que o mês está crescente, a Lua está crescente, tem uma brachá que se faz, louvando a Deus por esse fator que a Lua vai crescendo e que isso até se compara a nós e nos ensina como nós temos que crescer, e mesmo quando estamos diminuindo, não se desesperar, porque vai aumentar de novo, vai crescer de novo, vai voltar a ter luz, etc. Então, existe essa brachá, e a questão é se pode se fazer essa brachá uma pessoa que está na Lua. A princípio, você vai dizer que ele está tendo proveito da Lua porque ele está pisando na Lua. Mas, por outro lado, uma pessoa que está na Lua não acompanha e não vê a Lua crescente. Então, se ele não está vendo esse conceito, como que ele vai fazer uma brachá louvando a Deus por uma coisa que ele não está podendo ver naquele momento? Então, por isso, a princípio, não dá para fazer Kiddush Levaná uma pessoa que está pisando na Lua. Não obrigatoriamente da Terra. Dependendo de onde você está no espaço, você também vai ver a Lua crescendo. Mas certamente estando em solo lunar, você não vê isso acontecer. Então não dá para fazer, não dá para falar esse trecho. Também uma outra questão interessante ligada à Lua. Supondo que pessoas resolvam ir morar na Lua. Então, totalmente hipotético. E levem água para a Lua. E constroem um mikve na Lua. Será que esse mikve serve para purificar a pessoa ou não? Não, não serve. Porque está escrito na Torá de uma forma muito clara que o conceito do mikve não é só ter um lugar cheio de água. Esse lugar cheio de água, ele precisa estar na terra. Na terra quer dizer dentro da terra. O mikve é feito cavando na terra. Não dá para fazer um mikve que é um piscinão acima da terra. Você constrói uma barreira assim por cima e joga água dentro, isso não serve como mikve, porque ele já vira um utensílio até. Mas, eventualmente, até seria possível fazer um mikve, mas contanto que ele está no chão, ele precisa estar conectado à terra. No caso, na Lua. A Lua não é terra, a Lua é a Lua. E por isso o mikve da Lua não serviria para se purificar. Como?
Falando, a gente não sabe, né? Mas o tempo vai ter gente mesmo inventando alguma coisa, algum jeito de morar lá na Lua, né? Então vai sempre ter alguma adaptação nas leis, né? Pra gente ficar na Lua. Então, não é de gênio. Ah, não sei. Não sei nada, só que.
Quer dizer assim, tem uma turma que está querendo ir, vamos ver se... Eles falam em 2020 e pouco, sei lá qual que é a ideia deles. Mas, primeiro que os caras vão lá para pesquisa. Segundo que, francamente, precisa ser louco para ir morar lá. Nenhuma pessoa em sua consciência vai morar na Lua. Então, não se preocupa que nunca vão habitar a Lua. Outro conceito muito interessante para abordarmos mais, um pouco mais a fundo é a questão de cumprir mitzvot no espaço. Essa é uma questão que já desde bastante tempo, quando o homem começou a fazer tantas missões por aí afora, é uma questão que já surgiu por curiosidade. Qual seria a lei se um judeu fosse para o espaço? Mas isso era só uma teoria. E tudo que é teoria, você vai estudando, 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 mas fica só na teoria. Existe até um conceito que é quando um legislador, um rabino, tem que dar um veredito halárico. Se é uma pergunta teórica, por curiosidade, quero saber o que aconteceria se a resposta que eu vou receber não obrigatoriamente é a resposta prática. Mas se eu tenho uma pergunta que é prática, eu agora vou fazer isso e isso, eu quero saber como é que funciona pela lei. Nesse caso, o legislador tem uma ajuda de Deus para dar o veredito da forma correta para ser usado na prática. Esse é um conceito, tem várias histórias até de rabinos que foram testados e foi feita uma pergunta para eles totalmente teórica, mas falaram como se fosse uma coisa prática e o rabino acabou dando uma resposta errada. E aí o rabino fala, peraí, se eu respondi errado, significa que não era um caso de verdade, vocês só jogaram teoria para mim. Então existe muito esse conceito. Por que eu estou falando isso? Porque vários livros escreveram a respeito do homem ir ao espaço e qual seria a lei para efeitos disso. Eu até cheguei a ler, tem uma tshuva, uma responsa escrita pelo Rav Bezalel Stern, que era o rabino de Melbourne, já falecido há, calculo eu, com uns 20 anos, pelo menos. Não tenho agora certeza quanto tempo, mas algo do gênero. Então você imagina que ele escreveu isso já faz bastante tempo. Ele escreveu isso no livro, no volume 4, de 8 livros que ele tem. Então já faz um bom tempo que ele escreveu sobre isso. E ele até, ele fala, você está me perguntando a respeito de um caso do homem ir para o espaço, o que seria das mitzvot e tal, como que deveria se fazer. E ele fala lá alguns detalhes e no final ele termina dizendo, mas uma vez que isso tudo é só para estudo, porque não é uma pergunta prática, então se fosse alguma coisa de fato prática, alguém de fato está indo, precisaria se investigar mais a fundo o que a Torá tem a dizer a respeito. Em 2003, a NASA escolheu um dos astronautas para ir numa missão com a ônibus espacial Columbia, um judeu israelense, Ilan Ramon. Infelizmente, a história terminou de forma muito trágica, todo mundo deve lembrar, quando estavam retornando, a nave explodiu. E na época eu lembro que acompanhei bastante, tinha até na NASA dava para você ver ao vivo eles lá, e onde eles estão, o que eles estão fazendo. Esse Ilan Ramon, antes de viajar, foi consultar os rabinos como que deve se fazer para cumprir as mitzvot no espaço. Ele, na vida dele, não era praticante, mas ele falou, se eu estou indo representar o Israel e representar os judeus no espaço, eu faço questão de ir lá, pelo menos, fazer as coisas direito. E por isso ele perguntou, até na época mandaram comida kashé, fizeram comida kashé especial para o espaço, para ele levar. E ele então consultou um rabino aqui em Israel, que se chama Rav Levi Yitzhak Halperin, e ele tem um instituto, que é o Instituto de Ciência e Tecnologia da Halakha. Eles desenvolvem um monte de coisas, principalmente para hospitais, por exemplo, para efeitos de Shabbat, para minimizar as proibições, uma vez que no hospital, quando necessário, pode-se profanar o Shabat para salvar a vida. Mas se dá para se fazer de uma forma que não profane o Shabat, óbvio que é preferível. Então eles desenvolvem uma série de técnicas, tem tomadas especiais para Shabat, tem canetas especiais para Shabat, e assim vai. E ele então foi consultado pelo Ilan Ramon, e ele deu então toda a resposta para o Ilan Ramon de como proceder. Quando, infelizmente, aconteceu essa tragédia no retorno, ele lançou um livreto, que é esse livreto que eu tenho aqui à mão, em Mesak Shamayim, ele lançou no Shloishim, Bilan Ramon, trazendo todos os detalhes do que foi que ele definiu e falou para o Bilan Ramon a respeito de como cumprir as mitzvot. Com todos os detalhes, tem observações, ele traz fontes para tudo que ele está falando. Então eu queria compartilhar com vocês essa ideia, porque é bem interessante como chegar a uma conclusão do que fazer. Em primeiro lugar, nós temos mitzvot que não vai ter nenhum problema cumprir no espaço, não vai ter nenhuma modificação, nada que impeça. Por exemplo, no caso da comida kasher, você leva comida kasher, assim como você levaria outra comida, e está tudo perfeito, não vai ter nenhum problema. Comida desidratada, tudo direitinho como a NASA exige, dá para fazer, não tem nenhum problema. Existem mitzvot que estão ligadas a um lugar. Por exemplo, e principalmente, são as mitzvot ligadas à terra de Israel, que são mitzvot que não são aplicadas fora de Israel. Exemplo, separar da plantação parte para o Kohen, que é Trumá, separar parte para o Levi, que é Maaser, Bikurim, as primícias, são mitzvot que estão ligadas à terra de Israel, ano sabático ligado à terra de Israel, assim por diante. São mitzvot que, se você está em Israel, você tem a obrigação de fazer. Se você não está em Israel, não tem. Essas mitzvot não se aplicam. E existem as mitzvot que estão ligadas ao tempo. Como, por exemplo, leitura do Shema. As rezas de manhã, de tarde e de noite. Shabbat. As festas todas, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Pesach, Shavuot, Hanukkah, Purim, todas as festas. E todas as mitzvot ligadas a essas festas. Mitzvah de Tzitzit, que é só de dia, à noite não tem a mitzvah. Tfilin, deve ser colocado de dia e não de noite, e assim por diante. Então tem uma série de mitzvot que estão ligadas diretamente ao tempo. E aí surge a grande dúvida em relação a alguém que está em órbita no espaço. Como ele deve cumprir essas mitzvot? E quando ele deve cumprir essas mitzvot? Só para ter ideia, nós estamos agora não falando de alguém que está indo para a Lua, o que não mudaria em nada. Mas, geralmente, essas naves espaciais, quando vão para o espaço, elas ficam em órbita em torno da Terra. Vocês sabem quantas vezes uma nave espacial gira a Terra por dia? Em média, 16 vezes. Essas naves aí viajam a 28 mil km por hora, ou alguma coisa do gênero. Elas dão 16 voltas em torno da Terra por dia. Isso significa que mais ou menos cada volta pela Terra dura uma hora e meia. Não sei se vocês já viram alguma vez algum satélite passando no céu. Às vezes dá para ver, principalmente quem viaja para casa de campo, que não tem poluição, não tem tanta luz, dá para ver de noite muitas vezes Dá para se informar também antes, para saber que dia vai passar, onde vai passar. Uns meses atrás, poucos meses atrás, passou aqui, em cima de Yerushalayim. E tinham avisado que vai passar, então eu fiquei de olho no horário. Então imagina que o tempo que o sol leva para cruzar o céu é praticamente 12 horas. O tempo que esse satélite leva para cruzar o céu não dá nem 5 minutos. Quer dizer, está de fato a uma velocidade muito rápida próximo da Terra. Ele vai dando voltas. Então, você vê um ponto luminoso, um pouco maior do que as estrelas, e ele está cruzando o céu. Vai passando. Então, a grande questão é como nós vamos fazer para cumprir uma mitzvah que depende do tempo. Como eu defino lá o que é dia e o que é noite, e quantos dias se passaram, prefeitos de Shabbat ou calendário em geral. Então nós teríamos algumas opções. Primeira opção que nós teríamos seria a fixar que o dia tem 24 horas, 12 são dia, 12 são noite, e você lá na nave espacial, então, põe o relógio bonitinho para funcionar, e você fica de olho no relógio. Quando der 6 horas da manhã, por exemplo, você já pode rezar Shacharit. Quando der meio-dia e meia, você vai rezar Minhá. Quando der 6 horas da tarde, 7 horas da noite, mais ou menos, você vai rezar Arvit. E você vai contando 6 dias e no sétimo dia é Shabbat. E assim, prefeito, todas as outras mitzvot ligadas a dia ou noite, você vai fazendo segundo o teu relógio de 24 horas. O problema dessa ideia é que, em primeiro lugar, ao longo desse tempo, ao longo dessas 24 horas, você vai passar por áreas da Terra que o Sol está brilhando e áreas que o Sol não está brilhando. Você vai então presenciar nascer do Sol e pôr do Sol 16 vezes. Segundo lugar, mesmo na Terra, o dia não é definido pelo relógio, para efeitos da lei. Dia e noite é definido pelo nascer do sol e pôr do sol. Isso varia entre verão e inverno. O dia pode ter 10 horas e pode ter 14 horas. Vai variar, também depende do ponto do globo que você está. Mas esses horários variam muito. Então isso que você está definindo, ó, vamos fazer 12 horas, 12 horas, não é uma coisa real. E ainda por cima, mesmo a definição 24 horas também não é uma definição precisa. Na realidade, 24 horas é a média do dia na Terra. Porque o dia na Terra também varia entre verão e inverno. É questão de minuto para cá, minuto para lá. Mas existe uma variação. Então você definir que quando eu estou no espaço o dia tem 24 horas, não é uma definição perfeita. Então essa seria uma primeira hipótese. Segunda hipótese que nós teríamos é que cada volta que a nave espacial dá em torno da Terra é um dia. Então quer dizer, o dia na nave espacial tem uma hora e meia. Então em 24... Tem 24 horas... Eu teria que ler o Shema 32 vezes. Eu teria que rezar 48 vezes. E lembrando que a cada 6 vezes uma hora e meia, tem uma hora e meia de Shabbat. Não faz nenhum sentido. Como?
Como?
segundo pôr do sol. Então aqui a gente iria dizer, nessa segunda hipótese, nós iríamos dizer que quando o sol se põe na nave espacial, que é a cada metade de uma hora e meia, em média, então quando vai passando 6 dias, são 6 dias, e aí quando passar ali uns 40 e poucos minutos, 50 minutos, ops, agora é o pôr do sol, mais ou menos, você vai ver, o sol se pondo, então agora está entrando o próximo dia, é o início do Shabbat. É uma coisa que não faz nenhum sentido, mas é uma hipótese. A terceira hipótese seria, especialmente quando a nave espacial não está fazendo uma órbita perfeita em torno da Terra, está indo, por exemplo, para a Lua, não tem nada a ver com a órbita da Terra, poderia se fazer segundo lugar que a nave está agora em cima na Terra. Quer dizer, vamos supor, a nave agora está no espaço. Se você projetar uma linha dela até a Terra, ela está em cima de São Paulo. Ah, então agora tem que fazer como o horário de São Paulo. Então, esse daqui, interessante, vamos só, antes de continuar, o que acontece com uma pessoa que está viajando no avião? A pessoa está no avião, tá? Num voo de São Paulo para a Europa, por exemplo. E ele agora precisa rezar. Se ele olha pelo relógio dele, que está ainda com o horário da saída, ele saiu de São Paulo, vamos supor, 6:00, ele olha para o relógio, são 3:00 da manhã em São Paulo. Na Europa, já são 8:00 da manhã, certo? E aí, ele reza e faz o que agora? Será que ele reza, agora é o horário de rezar Vit, ou ele já pode rezar Shacharit? Nenhum nem outro. Não me interessa o horário onde você está saindo, não me interessa o horário do destino. O que me interessa é o horário agora. Onde você está agora? Está em cima do Atlântico. De novo. Não vai interessar para a gente nem o horário do lugar onde você saiu e nem o horário do destino. O que interessa para nós agora é o horário no lugar onde você está agora. Você agora está sobrevoando uma área que o que está acontecendo agora? Agora é dia ou agora é noite? Já nasceu o sol ou não nasceu o sol? E segundo isso, você vai saber como? Médio. Quando você fala de remédios, você vai ter que fazer uma transposição dos horários, porque se você tem que tomar um remédio a cada 24 horas, você não pode tomar o remédio agora depois de 15 horas ou 16, 17 horas. Se é um remédio que não faz diferença, então eu concordo com você, vai, troca e toma de manhã. Se a pessoa está tomando, por exemplo, um antibiótico quando viaja, e ele tem que tomar antibiótico a cada 8 horas. Ele não vai agora calcular, ah, eu tomo sempre antes do café, do almoço e da janta, então vou fazer agora igual. Não dá. Ele vai ter que calcular 8 horas para frente, hein? E vai mudando o horário, não tem o que fazer. No caso aqui, para efeitos das rezas, para efeito de tudo que tem ligação com o horário, ele vai ter que olhar o lugar onde ele se encontra agora. Então abre a janelinha do avião, de preferência não a janela mesmo para não incomodar os vizinhos que estão dormindo, vai na porta lá de emergência, abre a janela e vê o que está acontecendo lá fora, no lugar onde você está. Quer dizer, não adianta só olhar para o horizonte, Você olha para o horizonte, pode ser que você já está vendo um pouquinho do sol, mas aqui na Terra ainda não tem sol nenhum. E aí você espera, está vendo o sol? Dá para rezar então Shacharit, por exemplo. Se você está vendo que ainda o sol não se pôs, então você ainda pode rezar Minhá. E assim por diante. Então, a mesma ideia, nós estaríamos aqui jogando para o espaço. Quando a nave espacial está em cima de São Paulo, o horário que a nave vai seguir é o horário de São Paulo. Isso parece muito interessante, mas também não é lógico. Porque a nave espacial viaja a uma velocidade tão rápida que, digamos que você olha para o relógio e estou em cima de São Paulo, opa, horário que pode começar a falar o Shema. Você começa a falar o Shema, já acabou o horário do Shema. Já é hora de rezar, talvez Minhá, se bobear. Depende para qual sentido você está indo e onde você está indo. Então também não vai fazer sentido, não vai ser possível. Pode ser também que você está passando numa área que é Shabbat. Aí você fala, oba, vamos fazer Kiddush. De repente você já não está numa área que é Shabbat. Já não é mais Shabbat. Também não vai fazer sentido, então, esse esquema. Então nós temos que procurar na lei onde nós podemos encontrar alguma coisa semelhante para poder ter ideia de como se conduzir na nave. E aí surge então uma pergunta um pouco mais antiga, que é uma pergunta que surgiu há aproximadamente 500 anos atrás, 400 e poucos anos atrás. O que fazer nas áreas muito próximas aos polos, polo norte e polo sul, que são áreas que, em muitos lugares, você tem, às vezes, 3, 4 ou mais meses que tem sol o tempo todo ou não tem sol o tempo todo. Então, até aquele momento, as pessoas não se aventuravam praticamente a morar nesses lugares. E por isso, nunca os nossos sábios tiveram que lidar com esse tipo de questão. Há aproximadamente 500 anos atrás, começou a ter gente indo morar, ou fazer pesquisa, ou fazer viagem, ou sei lá, só de passagem, por esses lugares muito nórdicos. E surgiu então essa questão. Como que você faz lá para efeitos de todas as mitzvot ligadas ao tempo? E aí os nossos mestres da época procuraram no Talmud um caso que pudesse dar uma solução para essa questão. E o caso que aparece no Talmud e aparece na lei é a respeito de uma pessoa que está viajando no deserto. E ele perdeu a noção do tempo. Está viajando no deserto, perdeu totalmente a noção do tempo. Que dia é hoje? Não sei. Ele precisa saber quando que ele vai guardar Shabbat. Mas ele não tem mais ideia, ele perdeu a noção. Não é igual Robson Crusoe que é fazendo as marquinhas. Ele esqueceu, não sabe agora quando ele tem que guardar o Shabbat. Diz o Talmud que essa pessoa deve então contar a partir de hoje 6 dias e o 7º dia você vai considerar Shabbat. Porque você precisa ter um Shabbat por semana. Certamente, a cada 7 dias, um é Shabbat. Mas não tem. Até você chegar num lugar onde é habitado, as pessoas vão te dizer que dia você se encontra. Você vai ter que fazer de algum jeito um Shabbat. E por isso o Talmud então diz que a pessoa vai contar 6 dias, o 7º dia é teu Shabbat. Para efeitos de fazer Kiddush, prefeitos de reza de Shabbat. Em relação às proibições de Shabbat, que não é agora o caso, não tem nada a ver com a questão das pessoas que moram nos lugares nórdicos, e muito mais ainda não tem nada a ver com a nave, a pessoa não vai poder ficar trabalhando ao longo desses 6 dias que ele está no deserto. Cada dia ele pode fazer aquilo que é necessário para ele viver aquele dia. Porque pode ser que hoje é Shabbat. Então você não vai trabalhar hoje para uma semana. Porque talvez hoje é Shabbat. Então hoje você faz por hoje. O que você precisa fazer para sobreviver no deserto, você faz hoje para hoje. Amanhã é outro dia, você vai fazer para amanhã. E a cada 6 dias, o 7º dia é Shabbat, para efeitos de fazer Kiddush, etc. Esse é o caso que aparece no Talmud. E tanto Yavetz como Tiferet Israel trazem que essa é a mesma ideia que deve ser aplicada nos lugares que tem esses meses todos escuros e meses todos claros. Qual é a técnica? Você deve lá contar 6 dias de 24 horas e o 7º dia, Shabbat. Qual o dia que você vai começar? É diferente do caso que você está andando no deserto e se perdeu e não sabe que dia é hoje. Quando você está viajando para um lugar lá no extremo norte da Finlândia, por exemplo, você sabe que dia você se encontra. Baseado no dia que você estava, quando você estava num lugar que ainda tinha sol aparecendo e desaparecendo, baseado nesse dia e nesses horários, você vai continuar o seu relógio mais ao norte. E aí, chegando naquele lugar, você sabe, então, agora, segundo o relógio, quando começa o dia, quando termina o dia, você vai ter que dividir em 12 e 12, porque não tem outro jeito. É mais ou menos isso que vai funcionar. E você vai ter, então, dias de 24 horas e vai ter a cada 6 dias um dia que é Shabbat. É interessante que aparece em relação a essa pergunta Calma, vamos chegar. Uma coisa interessante que aparece em relação a isso é o que o Rabbeinu Bahiê, um dos grandes comentaristas da Torá, traz no Chumash Bereishit, na criação do mundo. Ele comenta lá que nos primeiros 3 dias da criação, domingo, segunda e terça da criação, a Torá menciona e diz Vayhi'ere Vayiboker, e foi noite e foi manhã e foi dia. Só que até a quarta-feira da criação não havia órbita de sol, lua e estrelas, porque foi no 4º dia da criação que Deus colocou esses astros em órbita. E nós temos como definição para dia e noite sol nascendo, sol se pondo. Mas nesses primeiros 3 dias da criação não havia sol rodando. E por conseguinte, e apesar disso, né, como diz o Rabbeinu Bahiê, a Torá menciona nesses 3 dias noite e dia. Nada a ver com luz, mas sim a ver com a rotação da Terra. Quer dizer, a Terra já estava em rotação quando Deus criou-a, mas não tinha sol nenhum. A partir da quarta-feira, que tem já o sol, você consegue perceber essa rotação da Terra, segundo o Sol aparecendo e desaparecendo. Você sabe quando é dia e quando é noite. Mas o que o Rabino Bakhri está querendo dizer é que nesses primeiros 3 dias já havia o conceito de dia e noite, apesar de não ter astro, não ter luz. Então você vê que a mesma coisa se aplica a esse lugar, por exemplo, como exemplo, tá? No extremo norte da Finlândia. Não tem sol. Ou tem sol o tempo todo. E aí? O dia está acontecendo, porque a Terra está girando. Então temos um momento que nós estamos no lado que é chamado dia, e temos um momento que nós estamos no lado que é chamado noite. Por mais que o sol está lá o tempo todo, ou que o sol não está lá o tempo todo. Então vamos ver, calma. Tem também aqueles que escrevem que mesmo nesses lugares extremamente nórdicos, é possível se afixar o dia e os horários baseado na posição das estrelas, baseado na posição do sol. Então, existem variações que a Terra está rodando. Então dá para ter uma ideia de horários. Tanto é que, mesmo agora, deixando de lado o lado halárquico, existe um relógio local. E ele é baseado no sol, de alguma forma. Então, para efeitos desses lugares nórdicos, em primeiro lugar, nossos mestres aconselham que as pessoas não vão morar lá. Não é lugar para judeu morar. Porque, de fato, complica. Você perde a noção do tempo. E aí complica para poder cumprir essas mitzvot. Mas, uma pessoa que precisa morar nesse lugar, por algum motivo que seja, vai seguir esse princípio. Hoje em dia é até mais fácil, porque já existe o relógio local, são lugares habitados, então você não vai ter muito problema. Mas o princípio é esse. Você pega o último ponto, mais ao sul, que tinha ainda sol indo e vindo, você tem então uma noção agora de quando são os dias, 24 horas. Baseado nisso, morando mais ao norte, você vai saber quando é que você vai fazer as mitzvot. No caso especificamente desses lugares, de fato, vai complicar muito em relação à pergunta, por exemplo, que a Cíntia fez de colocar tefilim. Por exemplo, ou rezar shacharit, são coisas que você deve fazer quando é manhã, quer dizer, quando tem sol. Então, de fato, complica muito quando você vai fazer isso. Mas, a princípio, você vai cumprir essa mitzvah no horário que, pelo horário local, é chamado de dia. Afinal de contas, essas pessoas vivem lá com dias e noites. Eles têm, por exemplo, quando é verão, eles têm janelas especiais para deixar a casa totalmente escura para você ir dormir. Imagina as crianças lá. Não devem querer ir dormir. Nunca é noite que vai dormir. Quando é noite, vai querer ir para a escola. Exatamente. Então é complicado. Bom, agora, indo agora em direção ao nosso assunto mesmo, que é o espaço. Todo esse conceito que nós estamos falando em relação a lugares na Terra que o Sol não se manifesta em determinadas épocas, ainda é diferente, e muito diferente, de uma nave espacial. Porque, afinal de contas, esse lugar que está na Terra está tendo rotação. Ele tem o princípio de dia e noite. Só não está sendo manifestado por conta da inclinação da Terra, que o Sol está o tempo todo lá batendo, ou o Sol o tempo todo não está batendo lá. Mas o conceito é uma coisa existente. Ali você tem o conceito de tempo em relação a tudo que tem tempo na Terra. Ou seja, existe a rotação. Segundo lugar, a Lua está também girando. Então você tem dias do mês. E está tendo também translação da Terra e você tem o ano. E você vê até isso. Diferentemente do caso da nave. A nave espacial está num lugar onde ela não tem nada a ver com nenhuma dessas coisas. E por conseguinte, você não tem tempos. Você não tem como afixar o tempo quando você está no espaço. Isso nos leva a uma conclusão, em primeiro lugar. Não, em primeiro lugar, a pessoa que está na nave não tem tempo. Quer dizer, não é que ele está acima do tempo, tá? Mas ele não tem os tempos. Ele não tem dias de mês, ele não tem dias de ano, ele não tem horários do dia. Ele está num outro tipo de tempo. E aí, a Torá, quando diz que você deve falar o Shema de manhã ou à noite, ou quando a Torá fala que você deve 6 dias trabalhar e no sétimo dia é Shabbat, são todas leis aplicadas a uma pessoa que está na Terra. Da mesma forma que você tem leis que estão ligadas a uma pessoa que mora em Israel, e quando ele está fora de Israel, não se aplicam essas leis. Da mesma forma, essas leis se aplicam para uma pessoa que está na Terra e, por conseguinte, existem esses tempos. Se uma pessoa não está na Terra e não existem esses tempos, as mitzvot não se aplicam. Essas mitzvot não se aplicam para alguém que está na nave espacial. Mas quando que ele vai fazer? Ele não tem lá, ele não tem 6 dias e um sétimo, ele não tem dias lá. Se ele não tem dias, como que ele vai fazer 6 dias trabalho e 7º dia Shabbat? Não tem. Então ele está numa situação que ele não tem como aplicar essa mitzvah. Tudo isso para efeitos da mitzvah da Torá. Mas existe um conceito que nós encontramos em relação a outras mitzvot, não vamos entrar agora na questão, que existem mitzvot que nossos sábios afixaram para nós, por mais que não temos essa mitzvah da Torá, nossos sábios afixaram essa mitzvah para nós lembrarmos a mitzvah da Torá e não esquecermos da mitzvah da Torá. Vai só como exemplo, tá bom? Pegar pegar as 4 espécies em Sukkot. É uma mitzvah da Torá apenas no primeiro dia. Nos demais dias, no templo sagrado, era mitzvah pegar as espécies. Fora do templo, não precisa. Nossos sábios afixaram que todo mundo pegasse as espécies, mesmo nos demais dias de Sukkot, em lembrança a isso que se fazia no templo. Para não esquecer esse conceito, já que nós não temos o templo. Esse é só um exemplo. Uma mitzvah que não se aplica pela Torá. Nossos sábios falaram, mas faz. Faz para lembrar daquilo que tinha na época do templo. Então, da mesma forma, nós vamos dizer a mesma regra. Você está no espaço? Shabbat não se aplica, Tfilin não se aplica, as rezas não se aplicam, o Shema não se aplica, Pesach não se aplica, não tem como você medir o tempo, então não se aplica. Mas a quê? Você vai então viver lá sem essas mitzvot? Quando você volta para a Terra, de repente, é verdade, tinha esquecido já. Se coloca Tfilin todo dia, né? Para não esquecer do conceito da mitzvah, com certeza que nossos sábios ordenam que a pessoa sim cumpra a mitzvah quando ele está lá. E aí volta então a nossa questão. Quando? Como?
Ele não está dizendo que
Então nós vamos aplicar a regra da pessoa que estava no deserto, no Shabat, para efeitos de Shabat. Ele está no deserto, ele não sabe quando é Shabat. Então, para ele, naquele momento, também não dá para aplicar a mitzvah de Shabat da Torá, porque não tem. Como ele sabe? Ele não sabe quando é. O que você faz, então? Conta 6 dias e 1 dia é Shabat. Para pelo menos você não esquecer que existe esse conceito. Já que não dá para você cumprir, pelo menos de algum jeito você vai cumprir essa ideia. Então vamos aplicar a mesma ideia para efeitos da nave espacial. Não dá para aplicar a mitzvah porque não tem o tempo, mas para você não esquecer do conceito, faça o tempo. Conte 6 dias, o 7º dia é Shabbat. Como que você conta esses dias? Dias de 24 horas, porque esse é o comum, esse é o normal. A partir de quando você vai contar esses dias? Tem duas opções. A primeira opção é segundo o horário que você partiu. Por exemplo, o Cabo Canaveral, se for pela NASA ou se for para outro lugar, tanto faz. O horário que era lá, acerta o reloginho, você tem aqui o relógio. Vai contando 24 horas, 24 horas, 24 horas, 24 horas. Chegou finalmente o dia que seria Shabbat, quer dizer, você sabe o dia que você está. Você saiu numa terça-feira lá dos Estados Unidos, você sabe que amanhã é quarta, quinta, sexta, Shabbat. E você faz Shabbat igual alguém que está em Cabo Canaveral. Essa é uma ideia. A outra ideia que você tem, uma vez que você está de qualquer jeito no espaço, não se aplica nada lá. A data que você vai definir é segundo algum lugar na Terra. Você pode também optar por Yerushalayim. Uma vez que Yerushalayim é o coração do mundo, Yerushalayim é a cidade sagrada, você pode se basear para efeitos de estando no espaço e não ter tempo, tomar o tempo de Yerushalayim como seu tempo de referência. Você acerta o relógio segundo o horário de Yerushalayim e você vai seguir lá as mitzvot segundo os horários de Yerushalayim. Então, ou Yerushalayim, ou o ponto de partida da Terra. E aí você vai fazer, então, segundo esse lugar. Você vai olhar no relógio. Agora são 7 horas da manhã no lugar. Então, é o horário de rezar Shacharit, horário de colocar tefilim, e etc. Se for Shabbat, é hora de fazer o Kiddush da manhã. E assim, prefeitos de todas as mitzvot, você vai poder cumprir elas dessa forma no espaço. Se você ficar no espaço muito tempo, e está chegando, por exemplo, Pesach, então você vai guardar Pesach segundo também o relógio que está acertado lá. E você tem as datas, você vai seguir essas datas para também festejar Pesach, vai ter que comer matzah, vai poder hametz, etc, etc. Fala. Você tem o quê?
Uma limitação de movimento.
Movimento em relação a quê? Quer dizer, você vai ter aqui um problema. Na realidade, o que vai acontecer aqui é que você vai ter um problema que determinadas coisas você não vai poder fazer. Porque não é problema você estar dentro da nave espacial e ela está voando sozinha, o piloto automático, ou que um goi está pilotando. Da mesma forma que a pessoa pode estar dentro de um navio no Shabbat. Tem regras, tem que sair mais do que 3 dias antes de Shabbat, tem um monte de regras, mas a pessoa pode estar lá dentro. Fala, Betina. Tá bom, deixa só eu terminar o assunto, você conta. Tá bom? Fala. É. Sim. É. Exatamente. Isso prefeitos do quê? De navio? É, se é possível, lógico que sim. Mas depende da viagem, não dá. Para e pensa, quanto tempo levava da Europa para o Brasil, por exemplo, de navio? Então não tem como. Você vai viajando meses no navio. Então, obviamente, você vai ter que fazer kiddush, não vai poder acender a luz da cabine, etc. Todas as leis de Shabbat vão se aplicar. Mas não tem nenhum problema da pessoa estar lá sendo levada pelo navio. É, para efeitos de avião, tem uma série de problemas da pessoa estar dentro do avião, porque ele vai acabar tendo que profanar com um monte de coisinhas que tem que, às vezes, serem feitas dentro do avião. Mas digamos que a pessoa não precisasse fazer nada, ele vai ter um problema quando ele chega. Se ele chegar no Shabbat. Já aconteceu várias vezes, aqui em Israel, por exemplo, de vou chegar no Shabbat. Atrasou para sair da Europa e de repente chega, já está entrando o Shabbat. Aí acontece um problema que é que uma pessoa que chega de um lugar distante no Shabbat, ou melhor, vamos começar um pouco para trás. A gente está fugindo um pouco do assunto, mas uma pessoa quando viaja no Shabbat, uma pessoa que anda no Shabbat, tá? Não estamos falando de viagens. Pessoa andando no Shabbat não pode sair dos limites da cidade além de 960 metros da cidade. Então isso tem que tomar cuidado. Quem está em cidadezinhas pequenas, interior, e vai dar um passeio no Shabbat, pode sair fora dos limites da cidade, não mais do que 960 metros. Isso é chamado Tchum Shabbat, limite no Shabbat. Existe um limite de onde a pessoa pode andar fora da cidade no Shabbat. O que acontece se uma pessoa, por engano, ou de propósito, ou o que for, acontecer acidente, sei lá o quê, ele acabou saindo além desse limite da cidade. Ele acaba ficando limitado no lugar onde ele está. Ele não pode sair daquele lugar até terminar Shabbat. Então, por exemplo, nas épocas passadas, tá? O sujeito entrou no navio para viajar. E o navio atracou, é Shabbat. A pessoa vai ter que ficar no navio até terminar Shabbat. Ele não pode sair desse ambiente até terminar Shabbat. Por quê? Porque ele veio de uma viagem muito mais que 960 metros além do limite de qualquer cidade. E agora ele não pode entrar nos limites dessa cidade que ele chegou. Ele vai esperar no navio até terminar Shabbat e descer. O que acontece quando chega então um avião no aeroporto no Shabbat? Ele também não pode sair de onde ele está. A companhia não vai deixar ele ficar dentro do avião. Então assim que ele sai do avião, ele não pode sair do aeroporto. Ele vai ter que ficar ali. Mesmo que ele queira ir a pé, não pode ir a pé. Você não pode sair do aeroporto. Então, infelizmente já aconteceu vezes que o voo atrasou, sei lá o quê, chega no Shabbat. Então eles acabam tendo, as pessoas têm que dormir no aeroporto, rezar no aeroporto, comer essa refeição de Shabbat no aeroporto, e quando termina o Shabbat vai para casa. Voltando ao nosso assunto, então a princípio a pessoa vai seguir o relógio que ele definiu no pulso, quer dizer, ou que ele segue o relógio de onde ele partiu, ou, como nós vimos, ele pode eventualmente tomar como base o horário em Yerushalayim. E é bom que ele se preocupe em cumprir as mitzvot do dia quando não somente no relógio dele é dia, mas também o lugar onde ele está sobrevoando agora da Terra é dia. Porque assim está mais certo que é dia. É dia na Terra e é dia no relógio. Vai fazer uma mitzvah da noite? Se dá para fazer, é melhor você esperar não só que no relógio seja noite, mas também o lugar que você está sobrevoando também seja noite. Vai ter aqui uma exceção interessante, que é a mitzvah de tzitzit. A mitzvah de tzitzit é uma mitzvah que não depende de dia ou noite, mas sim depende de luz. Porque a Torá fala que você vai ver, vai enxergar o tzitzit. Então você tem a mitzvah do tzitzit só quando você enxerga ele. Então não adianta você dizer, ah, mas no meu relógio agora é dia. Mas você não está vendo nada. Então que dia é esse? Então para esses efeitos a pessoa sim vai ter que esperar ser dia no lugar onde ele está sobrevoando, e aí sim ele pode colocar o tzitzit. E para efeitos de Kiddush Levaná, santificar a lua, quer dizer, fazer a brachá do fato de Deus renovar a lua, isso ele pode fazer segundo o que ele está enxergando, da janela da nave. Você está vendo que a lua está crescente, está vendo ela, ele pode fazer a brachá tranquilamente. Diferente de quando ele está na lua, que ele não enxerga. Isso é mais ou menos o que sai para efeitos da lei, e foi assim que o Ilan Amon fez. Ele seguiu o horário, se não me engano ele pediu na época para seguir o horário de Shabbat segundo Yerushalayim. Então ele devia ter algum relógio à parte, né, para saber o horário na terra dele, e segundo isso ele pôde fazer Kiddush, etc., segundo o horário em Israel. Então, isso é uma... Tá certo. Sim. Mas você precisa saber... Quer dizer, a partir do momento que nós chegamos à conclusão que não existe tempo lá, e ele então não tem a obrigação da Torá de fazer isso, mas nossos sábios falam para ele fazer segundo o horário, ou dos Estados Unidos, no caso, né, NASA, ou horário de Yerushalayim, aí você tem razão, ele tem comunicação, fica fácil saber quais são os horários.